dia, queridos ouvintes! Está começando o programa Pérolas da Graça aqui na sua rádio. Meu nome é Douglas Carrijo e é uma grande alegria poder estar levando a preciosa Palavra de Deus ao seu coração através das ondas sonoras do rádio. O programa Pérolas da Graça é o Ministério da Igreja Batista Macedônia de Cássia e o nosso objetivo é a sua edificação através de uma clara e consistente apresentação das Escrituras. Fique conosco e seja edificado pela Palavra de Deus. Nós podemos, inclusive, ver personagens bíblicos com sentimentos depressivos. Um grande exemplo é o profeta Elias. Irmãos, o profeta Elias, ele fez grandes coisas no meio de Israel. Durante os dias de Elias, um rei, o rei mais perverso que reinou sobre Israel, estava reinando, o rei Acabe. E Acabe era casado com uma mulher que era ruim, uma mulher que era perversa, uma tal de Jezabel. Ô, mulherzinha excomungada aquela. E Jezabel, ela levantou em Israel uma série de, vamos dizer, uma série de rituais, né? Implantou ali uma série de cultos a Astarote, a deuses estranhos, deuses pagãos, como Astarote, como Baal e outros deuses também. Inclusive, havia templos em Israel construídos pelo Estado israelense, por Jezabel e Companhia Limitada, para adoração a estes ídolos aí. Elias enfrentou duramente a idolatria em Israel. Há um episódio na Bíblia onde Elias confronta os sacerdotes de Baal de Astarote. Eu não me lembro exatamente quantos, mas são vários. Eu estou com um número de 400 aqui na cabeça. Mas é por volta disso. E ele desafia eles. Olha, vamos montar um altar aqui e vamos clamar a Deus. Se Jeová, se Deus de Israel é o verdadeiro Deus, ele vai então consumir, vai mandar fogo do céu e vai consumir esse holocausto aqui, esse sacrifício. Mas se é Astarote ou Baal, então eles vão mandar. E aí então ele falou, ah, vocês começam. E então esses profetas começaram a dançar, começaram a invocar Astarote, Baal, e nada aconteceu. Depois Elias chega e fala assim, agora vocês dão licença, porque não vai acontecer. Eles são apenas esculturas, eles não existem, esses deuses aí. Agora existe um Deus, o único Deus criador dos céus e da terra. Então Elias foi, ah, só que nós vamos fazer o seguinte, faz um rego de água em volta aí e joga água, joga muita água. E encharcaram aquele holocausto de água. E então Elias orou, Senhor, se o Senhor é Deus, o verdadeiro Deus, mostra para esses incrédulos que o Senhor é o verdadeiro Deus. Então Deus enviou fogo do céu, consumiu todo aquele altar, todo aquele sacrifício que estava lá, e todo o povo louvou o verdadeiro Deus. Realmente o povo viu que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Entre outras coisas que Elias fez. Mas Jezabel, uma mulher perversa, começou a ameaçar Elias. Falou, eu vou perseguir você, até que se você fugir, eu vou atrás de você e vou matar você. Sabe o que Elias fez? Ao invés de confiar no seu Deus, no Deus que fez grandes maravilhas por meio dele, Elias se desesperou, ele sucumbiu ao medo, à preocupação, e ele desejou a morte. Ele falou, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. Eu não quero mais isso para a minha vida. Elias, ele teve sentimentos depressivos. Outro personagem foi Jonas. Não esse Jonas, o Jonas da Bíblia. O profeta Jonas foi levantado por Deus para ir para Nínive pregar o evangelho em Nínive, na cidade de Nínive. O problema é que Nínive era a capital dos assírios, povo declaradamente inimigo do povo de Israel. Tanto é que foram os assírios que destruíram o reino do norte, o reino de Israel. Mas Deus mandou o profeta ir lá. Só que em vez do profeta ir lá anunciar o juízo que Deus haveria de enviar lá para os ninivitas, ele decidiu ir na contramão, ele decidiu ir na direção contrária. Enfim, resumindo tudo, Deus, no final de tudo, a baleia e tudo mais, ele foi para Nínive. Ele prega para o povo se arrepender, porque Deus iria enviar juízo. E o povo se arrependeu. Então Jonas fica irado, bravo, nervoso, porque Deus agiu na sua graça e misericórdia. E ainda fala assim, tá vendo, Senhor? Eu não queria vir para cá, eu fui para Tarso por causa disso. Porque eu sei que o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia. Um Deus que está pronto a perdoar. E eu sei que se o povo arrependesse, o Senhor não ia trazer juízo. E esse povo aí merece a morte. E o livro todo, Deus trabalhando com o profeta, ensinando a ele como nós, crentes, precisamos ter misericórdia do povo, das pessoas. Agir com ação de graças, com amor, com compaixão para com as pessoas. Mas Jonas agiu com sentimentos depressivos. Ele agiu de forma não bíblica. E a reação dele foi como um menino birrento. Ai, eu queria que eles viessem. Eu queria que o Senhor destruísse, mas o Senhor não destruiu. Eu tô meio, ó, beleza, calma, estou de bem. Irmãos, lógico que eu estou agindo de forma irônica aqui, mas tem, muitas vezes nós agimos assim diante de circunstâncias. Principalmente quando nós não conseguimos aquilo que nós queremos. E está errado, nós estamos agindo de forma errada. E muitas vezes esse viver contínuo de forma errada vai nos levar a sentimentos depressivos. Precisamos tomar cuidado. Outro exemplo é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi chamado por Jesus para ser discípulo. Andou com Jesus todo o tempo ao lado de Jesus. Tinha responsabilidade, era aquele que carregava a bolsa, era o tesoureiro, aquele que cuidava do dinheiro das ofertas que Jesus recebia para o seu sustento. Mas ele, ao invés de amar Jesus, ele decidiu amar os prazeres deste mundo, as riquezas deste mundo. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí depois que vendeu, depois que traiu Jesus, ficou lá com remorso, ficou, não é arrependimento, é remorso o que ele sentiu. E ao invés de enfrentar as consequências de sua decisão errada, ele escolheu acabar com o problema tirando a sua própria vida. Infelizmente, muitas pessoas acabam olhando para a morte como uma forma de resolver os problemas que elas estão enfrentando. Mas o problema é o seguinte, se o problema espiritual não for resolvido, eles vão tirar a sua vida e o que eles vão encontrar depois da morte vai ser infinitamente pior do que os problemas que eles enfrentam nessa vida. Então, a morte não é a solução, de maneira nenhuma. Então, Judas agiu, né, num ato de autoilusão, de não enfrentar as consequências do seu pecado, acabou tirando sua própria vida. Irmãos, a depressão ela é uma realidade. E ela é uma realidade por causa do pecado. O pecado é uma realidade no mundo. Deus ele criou o mundo perfeito, criou nós perfeito, colocou nós no mundo perfeito. Mas o pecado, quando ele entrou no mundo, surgiu no coração do homem, o pecado, ele corrompeu a criação perfeita, principalmente a criação humana, a natureza humana, o coração humano. Então, vem surgir, depois do pecado, toda a maldade, injustiça e enfermidades. E um dos problemas resultantes do pecado também foi a depressão. E a depressão, irmãos, nada mais é do que a nossa alma, né? Eu não falo a depressão em si, mas aquele sentimento de vazio, né, aquele sentimento no coração de tristeza, uma tristeza profunda, nada mais é, irmãos, do que a nossa alma dizendo que nós temos fome e sede de algo. Tem alguma coisa faltando dentro de nós. E muitas vezes nós tentamos preencher esse vazio dentro dos nossos corações com as coisas deste mundo. Seja com coisas boas, como, por exemplo, um tempo de qualidade com a família, um tempo de entretenimento com a família, né? Seja com trabalho, seja com futebol. A gente gosta de futebol, amém, né, irmãos? Né? Não vou mencionar nada do Palmeiras, não, porque o Palmeiras não está bem esse dia, né? Mas a gente tenta preencher o nosso coração com as coisas deste mundo, mas nada pode preencher o vazio do nosso coração, irmãos. Tem pessoas que vão além, usam coisas erradas, como drogas, como, enfim, várias outras coisas contrárias à vontade de Deus. E eu vou dizer, nada disso pode preencher o vazio dos nossos corações. A resposta que nós temos a esse vazio, irmã Gilda, é Jesus Cristo. Quem nós precisamos, o único que pode nos ajudar é Jesus Cristo. Irmãos, agora nós vamos ao último ponto. Como podemos vencer a depressão? Sabendo que é a depressão, sabendo que é um problema espiritual, como nós podemos vencer a depressão? Primeiramente, irmãos, nós só podemos vencer a depressão com Jesus Cristo. Como nós falamos, irmãos, só Jesus Cristo pode preencher o vazio dos nossos corações. Deus, Ele nos incumbiu da responsabilidade de pregar o Evangelho ao mundo. E o Evangelho é a resposta que o mundo procura, que o mundo precisa. Pois, através do Evangelho, as pessoas vão conhecer Jesus. E veja o que Jesus diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Abra sua Bíblia lá. Mateus 11, 28. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, sua caminhada está difícil. Tá difícil continuar, os problemas são muitos, você não está aguentando. Vá até Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, vinde a mim, que eu vou te aliviar. Então, Jesus Cristo, irmãos, é o único que pode, irmãos, satisfazer a nossa alma, satisfazer o nosso coração, preencher o vazio do nosso coração. Só Jesus. Então, sem Jesus é impossível vencer a depressão. O primeiro passo mais importante é ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A segunda coisa, você precisa escolher agir e reagir de modo bíblico diante das circunstâncias. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Versículo 31 e 32. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui para nós. Toda a amargura, a ira, a cólera, que seria aquela explosão de ira, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam, diz alguém, tiradas do meio de vocês. Sejam tiradas. O que, que o apóstolo Paulo está falando? Olha, você precisa tirar isso aqui de você, do seu coração, da sua vida. Para. Se você tem amargura, confesse e as deixa. Se você é irado, abandona isso. Explosivo, abandona. Se você vive gritando, isso é fruto da carne. Abandona isso, tira isso do meio de vocês. Pedro vai falar, né? Abandonando toda a amargura. Eu acho que o texto diz, 1 Pedro, deixe-me ler lá, né? Porque eu não posso, eu certamente vou errar, né? Tentando falar de cor. 1 Pedro 2, versículo 1 a 3, diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que provaste que o Senhor é benigno. Então, uma maneira para nós vencermos a depressão, meus amados irmãos, é entender que quando os problemas surgirem, que quando as dificuldades surgirem, que quando os desafios, quando as afrontas chegarem, eu não posso agir do meu próprio jeito. Eu não posso reagir carnalmente. Eu não posso reagir ou agir diante dessas circunstâncias da maneira que o meu coração quer que eu lide com elas. Não. Eu preciso agir de modo bíblico. E de acordo com os textos que nós acabamos de ler, nós precisamos abandonar a amargura, a ira, a cólera, a malícia, para aplicar os princípios da palavra de Deus aos nossos corações. Amando. Ajudando o próximo. Escolhendo ser uma bênção para o outro. E o amor bíblico, irmãos, é incondicional, lembra? O amor bíblico é incondicional. Eu me coloco à disposição de sofrer pelo outro, mesmo quando o outro não merece. Esse é o amor bíblico. Esse é o amor que Deus sentiu para... Que Deus sentiu, não. Que Deus escolheu ter para conosco. E é esse amor que precisamos ter para com as outras pessoas. É fácil? Não se olharmos com os olhos carnais. Mas é fácil... se nós procurarmos viver na dependência do Espírito Santo. Aí nós vamos ter a força para amar como Jesus nos amou. Então, irmãos, nós precisamos escolher agir de modo bíblico diante das circunstâncias. Quando alguém falar uma coisa torcida, não fique emburrado ou chateado. Enfrente isso, biblicamente. Converse, tira limpo. Resolva o problema, não fuja do problema. Muitas vezes a gente quer fugir do problema, né? A gente quer fugir, mas a gente precisa resolver os conflitos, enfrentá-los e enfrentá-los da forma correta. Então precisamos abandonar a amargura, a ira, o rancor, inveja, o vitimismo, né? Quantas vezes nós nos colocamos como vítima, né? Ah, tadinho de mim, não, o outro me falou aquilo, eu tadinho de... Irmãos, para com isso. Vitimismo não resolve o problema, é só agrava o problema, né? Nós não podemos... Outra coisa que é importante, nós precisamos parar de ouvir e seguir o engano e começar a ouvir e seguir a verdade. Irmãos, é normal as pessoas darem ouvidos para os conselhos dos ímpios, conselhos de pessoas que não amam e nem temem ao Senhor. É normal as pessoas, normal assim, né? É comum, é fácil você encontrar pessoas que procuram seguir o seu coração. Eu vou dizer uma coisa, todas as vezes que eu procurei seguir meu coração, eu me estrumbiquei, quebrei a cara. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então nós não podemos seguir o nosso coração, nós precisamos seguir a palavra de Deus. Então nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração para a palavra de Deus germinar no nosso coração. E então, assim, nós vivermos de acordo com os princípios estabelecidos por Deus para nossas vidas. Aplicando ela, vivendo a palavra de Deus. E quando nós escolhemos viver a palavra de Deus, nós vamos vencer todo e qualquer sentimento depressivo que vier surgir nos nossos corações. Então, pare de ouvir as mentiras, a mentira, e dê ouvidos à verdade. E procure viver e andar nela. Outra coisa importante, você precisa confiar e descansar no Senhor de todo o seu coração. Nós pregamos uma mensagem recentemente em Salmo 37, do versículo 1 ao 11. Abra sua Bíblia lá, nós vamos ler rapidinho. Talvez nem todos esses versículos, mas nós vamos ler alguns aqui dessa mensagem. E nós, nessa ocasião, nós pregamos, olha, como lidar com as injustiças, porque é isso que o salmista ele está falando aqui no texto. Mas, irmãos, o texto poderia ser enfrentar problemas, tribulações, depressão, ansiedade, enfim. Veja comigo, Salmo 37. Salmos, livro dos Salmos, Salmo de número 37, diz assim, Versículo 3, confia no Senhor e faz o bem e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e considerar os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos confiar no Senhor. Nós não podemos nos esquecer quem é o Deus que nós servimos. O Deus que você serve, irmãos, não há nada impossível para Ele. O Deus que você serve é o mesmo Deus que criou todas as coisas. Esses tempos para trás eu estava vendo uns vídeos, né, das maiores estrelas que o homem conhece. Irmãos, olha, nós não temos noção de tão grandes são as estrelas, né? Existe uma estrela aí que, vixe, é gigantesca. Se comparada à nossa estrela, o nosso Sol. E o nosso Sol já é muito maior do que o nosso planeta. Sabe quem que criou? Deus. Então, o que é o problema, a adversidade que nós estamos enfrentando diante do nosso Deus, irmãos? O nosso Deus, irmãos, Ele é todo-poderoso. E não somente poderoso, irmãos. O nosso Deus está cuidando de nós. Nós não podemos nos esquecer de Mateus 6. Aonde Deus, Jesus, ele disse, olha, por que você está preocupado, ansioso? Deus, ele está cuidando de você, suprindo tudo que você precisa. Não se esqueça disso. E então ele termina dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Para que então vai perder noite de sono por causa de certo problema? Entrega para o Senhor. Entrega para ele, Senhor, eu estou passando isso, eu tenho uma casa lá para terminar, Senhor. Não tem dinheiro. Mas eu entrego isso e descanso no Senhor, porque o Senhor vai cuidar, na hora certa vai dar tudo certo. Então nós precisamos confiar no Senhor, entregar, e não somente entregar, mas descansar no Senhor. Amém, não, irmãos? E por fim, irmãos, nós precisamos entregar tudo a Deus. 1 Pedro 5, 7, que nós lemos no começo do estudo, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Precisamos entregarmos aquilo que nos preocupa, aquilo que turba a nossa, tira a nossa paz, precisamos entregar. Seja aquele parente chato, seja aquele irmão em Cristo que pisa na bola com você, seja problemas, tribulações, confia no Senhor e entrega. Lembre-se que Deus está cuidando de você. Entregue tudo. Mas, principalmente, entregue-se a si mesmo. Normalmente, nós caímos na depressão porque queremos viver uma vida centrados em nós mesmos. É como se o mundo girasse em torno de nós, mas não é assim que funciona a vida. O mundo não gira em torno de mim, não gira em torno de você. Mas nós que precisamos girar em torno de Deus. Amém? Você existe para a glória de Deus. E uma vida excessivamente voltada em si mesmo leva à depressão. As pessoas têm problemas em relacionamentos por causa de uma vida centrada em si mesmo. Não sabe lidar com o luto, muitas vezes, porque uma vida centrada em si mesmo. Não sabe lidar com as circunstâncias, com as dificuldades, porque é uma vida centrada em si mesmo. Mas nós precisamos entender que nós existimos para a glória do Senhor. Você existe não para satisfazer os desejos do seu coração, não para alcançar aquilo que você quer, não para viver a vida do seu jeito, mas você existe para viver para a glória de Deus. Então entenda que muitos problemas que nós enfrentamos em nossas vidas é para que nós aprendamos a depender de Deus. Muitos problemas que nós enfrentamos em nossas vidas é para que nós entendamos que nós, nas nossas próprias forças, não podemos resolver tudo. Nós precisamos do Senhor. Eu lembro no começo de 2020, do mês de 2020, quando aconteceu a pandemia. Eu lembro que foi no mês de março que o pessoal começou a falar sobre o Covid-19 e tudo. Irmãos, no começo do ano, o pessoal estava fazendo planos, né, vendo a economia crescer, pessoal planejando, muitos abrindo empresa, outros fazendo não sei o quê, enfim, vários planejamentos. Mas, de repente, surge a Covid, fecha tudo. Muitas pessoas tiraram a vida por causa disso, viu, irmãos? Porque não souberam lidar com o problema. Mas a Covid-19, se há uma coisa boa nela, é que ela nos mostrou o quanto nós dependemos de Deus. Não adianta a gente fazer planos se esses planos não estão dentro da vontade de Deus. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Está aí, passamos a pandemia. Estamos vivendo a era pós-pandemia. Estamos aqui, firmes e fortes. Mas precisamos continuar entendendo, não podemos nos esquecer que tudo na vida deve ser voltada para Jesus. Amém, irmãos? Nossas vidas precisam ser voltadas para Jesus. Quando você trabalha, eu sei que a gente trabalha porque a gente precisa. Ninguém tem, se morre de amores por trabalhar. Nossa, eu amo, né, trabalhar, né? Principalmente quando você tá puxando uma enxada, aí que você não ama mesmo, né? Mas se nós trabalhamos, precisamos trabalhar para a glória de Deus. Amém? Nosso relacionamento deve ser para a glória de Deus. Nossos filhos, irmãos, muitas, principalmente mulheres, caem em depressão depois que os filhos saem de casa. Porque apoiam o seu coração, alicerçam o seu coração em cima do relacionamento com os filhos. Quando os filhos saem de casa, pronto, acabou a razão de viver da mulher. Eu, em casa, eu fico falando isso muito para minha esposa. Nós estamos criando nossos filhos para a glória de Deus. Nós estamos mostrando, ensinando, treinando eles, porque na hora que chegar a hora, eles vão bater asas. Estamos treinando eles para esse momento chegar. Inclusive, até planejamento da minha parte e da minha esposa para depois que os três forem. Vou tirar minhas luas de mel atrasada, o sabe, né? Viajar, conhecer mar, né? Todo mundo foi embora, né? Vou aproveitar. Então tem planejamento. Temos que aprender a lidar. Hoje muito, ó, e aproveitando aqui, né, a circunstância, pais, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de nós. Muitos filhos estão caindo em depressão porque nós não estamos agindo biblicamente com eles, não estamos treinando eles, ensinando, inculcando a palavra de Deus e disciplinando eles quando precisam. Os pais não estão treinando seus filhos para enfrentar a vida. É quando a vida bate de frente com eles, eles não dão conta de resolver, de enfrentar a vida. E a vida é dura. Eu lembro uma vez que eu cheguei no pastor Roberto, né, para falar meu primeiro emprego no supermercado Varanda, lá de Biraci. Tinha 14 anos quando comecei a trabalhar. Fui chegar nele e falei, pastor, mas fulano, ciclano, o problema é assim, daquele jeito. O pastor Roberto bateu aqui no meu ombro e falou assim, bem-vindo ao mundo real. Eu falei, vixe, que ajuda que ele me deu, hein? Mas é verdade, irmãos, o mundo é um mundo de aflições, um mundo de lutas. Jesus deixou isso claro. Mas em Cristo, nós somos capacitados para enfrentar este mundo. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender que a única maneira de enfrentar a depressão, sentimentos depressivos, é lidando com a depressão de forma bíblica. É lidando com a depressão biblicamente. Agindo biblicamente, pensando biblicamente e principalmente no poder e na capacidade do Senhor. Pois só Ele pode nos ajudar. Então, quando vier sentimentos egocêntricos, sim, pensamentos negativos, ansiedade, preocupação, olhe para Jesus. Vá para a palavra. Busque no Senhor maneiras bíblicas de lidar com isso. E eu garanto, pela autoridade da palavra, não por mim mesmo, pela autoridade da palavra, que você vai vencer. Porque esta é a palavra de Deus, viva e eficaz. Você acabou de ouvir uma preciosa mensagem da Palavra de Deus. Convido você para sintonizar o seu rádio nesse mesmo horário, de segunda a sexta, para continuar aprendendo mais da Palavra de Deus. O programa Pérolas da Graça é o Ministério da Igreja Batista Macedônia de Cássia e convido você para nos fazer uma visita. A Igreja Batista Macedônia está localizada na Avenida Amazonas, 492, no bairro São Gabriel, em Cássia, Minas Gerais. Nossos cultos são realizados aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18h30. Às quartas, às 19 horas e 30 minutos. Você será muito bem-vindo. Para mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail ibmcassia@gmail.com ou pelas nossas redes sociais, facebook.com/ibmcassiaoficial e instagram@ibmcassia. Muito obrigado por sua sintonia. Deus os abençoe grandemente e até o próximo programa Pérolas da Graça.